Olá, médico empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um podcast. A gente está aqui para te fortalecer, a gente está aqui para despertar em você aquela chama que, por vezes, você pode permitir que isso seja apagada. Como é que a gente faz isso? Com inspiração, com exemplos, com técnicas, estratégias para você ter visão de que você pode chegar muito mais longe. Subir o Monte Everest, subir uma grande montanha, e você vai estar acompanhado nesse processo. A gente está aqui para subir com você, chegar lá em cima, fincar a bandeira e você se sentir poderoso, forte, merecedor e capaz. Para isso que a gente criou esse ambiente. E olha, hoje a gente trouxe uma convidada que representa muito a ideia de força, pelo menos na minha percepção. E a gente não combinou nada, né? Não tem nada muito planejado aqui, mas eu convidei a doutora Rafaele, ginecologista, lá na cidade de Feira de Santana, Bahia, para trazer aqui o seu pensamento, a sua mentalidade, a sua forma de enxergar as coisas, e talvez esteja aí grandes insights para você crescer assim como ela tem crescido. Rafa, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, é uma honra estar aqui.
É, que bom, maravilha.
Obrigado mesmo.
Eu vou fazer diferente, eu não vou perguntar quem é você, não. Eu vou fazer uma pergunta, acho que você não está esperando muito. Você é uma mulher forte, Rafa?
Poxa, Neto, primeira pergunta já me deixou. Não, mas fique tranquilo que eu não tenho nenhum problema em responder isso, não. Eu sou uma mulher forte. Minha história alguns degraus sendo, alguns obstáculos no caminho, alguns degraus, um por um, sendo elevados, subidos na minha vida. E sim, hoje eu me considero uma pessoa, uma mulher forte.
As pessoas falam que você é forte?
Falam.
Seus
falam.
Pacientes, meus familiares?
Meus pacientes, meus pais, meu marido. Eu acho que eu demonstro ser forte pelo meu dia a dia, pelos obstáculos que no caminho aparece e eu consigo, né, transportar esses obstáculos, a forma como eu conduzo certas coisas, certas situações. Então, eu sou, e eles falam que eu sou uma mulher forte.
Geralmente, as pessoas fortes, resilientes, né, as pessoas que aguentam o tranco, são pessoas que têm algo que move elas. É um combustível, né, que as faz ser assim, que faz a pessoa acordar cedo, dormir tarde, né? A gente estava agora há pouco aqui nos bastidores falando que você estuda pra caramba, vai tarde da noite, todo santo dia praticamente. Sim. O que é que te move, Rafa?
O que me move? Minha vontade de ser um exemplo para minha filha, de ser um exemplo para meu marido, de ser um exemplo para outras mulheres. Então, o que me faz, né, estudar todo dia, de querer melhorar cada dia, é ser o exemplo, sabe? Eu acho que quando a gente é exemplo, eu tive um exemplo muito bom, que é minha mãe também. As mulheres da minha família são fortes. Uhum. Né? Então, minha mãe, minhas tias, minha sogra também é uma mulher forte. Então, eu tenho ao meu redor mulheres fortes. Então, eu não posso ser menos do que isso, que forte. E eu preciso ser o exemplo também para minha filha, para ela saber. Poxa, minha mãe trabalha muito. Tem dias que ela fala, mamãe, hoje você passou o dia inteiro no consultório, passou o dia inteiro estudando. Aí eu falo, não, minha filha, mas você sabe que os dias que a gente, que eu fico com você, mamãe fica com você. Mas hoje eu precisei me dedicar ao trabalho. Então, isso é o quê? Ela está aprendendo com o meu exemplo. Uhum. Nada mais na vida é tão importante quanto não só falar, mas você mostrar para as pessoas o seu trabalho. Uhum. Eu acho que é o maior, é o que você deixa de melhor para os seus filhos. É o exemplo.
Bacana. Às vezes tem gente que pensa que é a mãe é médica, passa o dia fora, aí não tem tanto tempo com o filho, mas pô, aquela criança tá vendo uma mãe diferenciada,
isso,
que trabalha, né, que traz o melhor.
Ontem a gente falou muito, foi muito bom o final de semana, e ontem as meninas, né, uma das meninas mães, falou o seguinte, e a gente teve uma palestra muito legal.
Só para situar, né? A gente estava no evento do Diamond, né?
Muito bom. Parabéns para você, parabéns para sua equipe. Foi perfeito. Sim. Então, assim, foi maravilhoso. Ah. Foi um final de semana de muito aprendizado. Aham. E eu estou orgulhosa de ser Diamond, orgulhosa de você, orgulhosa de todo mundo que estava lá. Sim. Então, teve uma palestra ontem muito bom, que foi sobre a família. Então, assim, nós, as mulheres de hoje em dia, elas trabalham, né, fora de casa. Uhum. Porque muitas são mães solo, ou outras que precisam ajudar o parceiro. Uhum. Só que, assim, e eu percebo que a gente tem, nasceu mãe, nasceu uma culpa. A gente tem, se sente culpada por estar trabalhando. Sim. Porém, o que, que eu penso sempre, assim, eu coloco sempre como objetivo, né, para não parar, que eu dou qualidade. Quando eu tô com minha filha, eu dou qualidade do estar com ela. Sim. Às vezes tem pessoas que ficam tempos, horas com as filhas, mas não dá qualidade, tá? Então, eu, quando estou com ela, eu estou com ela. Uhum. Então, a gente brinca, a gente se diverte.
Desliga o celular.
Isso, tá? Às vezes a gente vê o celular junto com coisinhas, sim, que ela gosta, uhum, sabe? Às vezes a gente desliga o celular, vai jogar, fazer outras coisas, vai curtir nós duas ou a família. Então, assim, não se sintam culpadas, mulheres, por estar trabalhando. Sim. Esse é o exemplo, é o legado que você vai levar para suas filhas, tá? Porque só se mostra, né, pelo exemplo, o aprendizado que nossos filhos estão tendo, nos vendo trabalhar, nos vendo estudar, é o melhor exemplo que tem.
E eu vejo que ela tem orgulho da mãe, né? Porque ela, a gente, você tá aqui no podcast, ela tá ali no bastidor filmando.
Isso.
A mamãe.
ela falou, mãe, o que, que eu vou ficar fazendo lá? Eu falei, você vai ficar fazendo lá o que eu e seu pai ficamos fazendo quando você está apresentando. Porque quando a gente ama...
Como é o nome dela?
Ana Clara.
Vem Ana cá, Clara. Ana Clara, aparece aqui.
Ei, Clá-Clá.
Dá um abraço ali na mamãe. Aí, ó.
Minha pintinha tá
bem. Muito bom, apareceu.
Aí eu falei, ó, você vai fazer o que eu e seu pai fazemos com você, por você, quando a gente está vendo você dançar, sim, no balé. Então, quando a gente ama uma pessoa, a gente faz também por ela, né? A gente espera, né, tem paciência e amor por quando a gente ama.
Legal, bacana. Mas eu acho que nem tudo é rosas, né? Tem momento que você tá triste, tá com medo, quer desistir, quer recuar, quer parar, quer desistir daquele projeto. E aí você precisa buscar algo ou alguém para te fortalecer. O que é que te fortalece, Rafa?
O que me fortalece, primeiro, Deus, eu tenho muita fé, né? E é minha família. Meu marido, minha mãe, meu pai, meu irmão. Então, são minha base. Né? Uhum. Então, Deus, meus princípios, né, de fé de Deus, eu todo dia, né, eu tenho uma rotina de leitura, de audiobooks que eu leio todo dia. E a família. Quando a gente não está bem, quando eu não estou bem com meu marido, ou com meu pai, ou com minha mãe, meu irmão, acaba que isso reflete no trabalho também, né? Uhum. Então, assim, eu busco neles a minha fonte de energia, né? Uhum. Em Deus e na minha família. Ah. Aconteceu uma certa situação que até te contei, que foi o fechamento de minha clínica em São Gonçalo dos Campos.
Sim.
E eu busquei neles, né, essa fonte de energia, de ânimo, porque não foi fácil fechar, eu precisava focar em Feira de Santana. E com eles me ajudando, me fortalecendo, eu pude conduzir a situação para algo melhor.
Uhum. Você cresceu muito desde o momento que você se formou até hoje?
Eu considero que sim. Eu acho que o crescimento não é só uma coisa, né? Eu uhum. acho que o sucesso, ele depende de várias áreas. Então, assim, eu tive um crescimento financeiro, tive um crescimento como pessoa emocional, uhum. E tive um crescimento espiritual. Então, assim, eu acho que eu cresci.
E o que é que faz um médico crescer ou uma médica crescer, na sua visão?
Na minha visão, o médico crescer é ele estar feliz com o que ele está fazendo. Então, assim, a gente tem vários amigos de diversas áreas, especialidades, e eu percebo que existem alguns que estão felizes com o que estão fazendo, às vezes estão ganhando bem, estão, às vezes, trabalhando como professores, ou tendo a clínica, ou trabalhando para outras empresas. E tem outros que estão infelizes, mesmo, às vezes, ganhando o mesmo dinheiro com o que fala que está feliz. Uhum. Então, eu considero que o profissional tem que estar feliz e tem que estar gostando do que está fazendo. Uhum. Se para você não está legal, tá? Se você não está se sentindo bem, se chega todo dia em casa reclamando que não está legal o que você está fazendo, é porque está na hora de você mudar. Porque pensa, a gente vai trabalhar, até, eu não penso em parar nunca. Lógico que eu penso em cada dia que passa melhorar a qualidade do tempo, né, que eu estou trabalhando. E me doar mais para meus pacientes. Só que se eu estiver indo trabalhar chateada, não tem.
Não rola, né? Não produz, né?
Não produz. Então, eu acho que a gente ser feliz, a gente estar bem na nossa profissão é tudo.
Então, você é muito adepto daquele conceito de Harvard de ser feliz, que é você estando feliz que você produz, cresce,
isso,
vende.
Isso.
Do que você ganhar dinheiro para ficar feliz.
Isso.
Né?
Eu li esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é muito, muito bom, e fala isso. Não é toda pessoa que é milionária que é feliz. É, às vezes você precisa estar fazendo e feliz com aquilo que você está fazendo para produzir, e aí sim você vai ganhar mais dinheiro porque você está feliz.
Show de bola.
Isso mesmo.
É, Rafa, outra coisa. Com o tempo, né, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai pensando diferente, né? Porque é muito reflexo do o que está acontecendo na vida do que como a gente está pensando. Você já comentou com alguém ou já sentiu como se você tivesse como um peixe fora d'água? Você não consegue conversar com todo mundo, você não consegue ter amizade com todo mundo na sua cidade, na sua especialidade, nos congressos você vai, ou você não passa por isso?
Nossa, passo sempre, diariamente. Eu me sinto, às vezes, o peixe fora d'água. E eu tive uma educação assim, familiar muito diferente. Então, assim, meu pai, ele é médico, só que ele sempre pensou um pouco diferente. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho um pouco dessa noção empresarial por conta dele. Porém, quando a gente conversa com outros médicos, com outros colegas de diversas especialidades, ou até da minha mesmo, é diferente. Então, eu tenho um jeito alegre, divertido, só que quando eu percebo que eu estou lado de certas pessoas, né, acaba que eu não comento certas coisas, porque eu sei que, às vezes, para o colega, eu estou falando besteiras, ou ele me fala certas coisas que eu não concordo. Então, sim, eu me sinto, às vezes, completamente um peixe fora d'água.
Falar de vendas, né? Falar de ganhar isso. Dinheiro, parece que é mercenário,
isso,
né?
Isso. Não foi ensinado para nós na medicina que a gente poderia ganhar dinheiro com a medicina, né? Então, foi ensinado para a gente que a gente sempre precisa ajudar e se doar completamente. Só que, assim, o livro que eu estava lendo, né, falou, logicamente, essa parte que a gente vai estar conversando aqui agora. O dinheiro não é errado a gente ganhar dinheiro. Não está errado a gente ganhar dinheiro. Quando a gente ganha o dinheiro, né, fazendo nosso trabalho, porque é um trabalho, a gente se formou para trabalhar, para ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas, mas a gente precisa, com isso, ganhar o dinheiro, certo? Então, assim, o ganhar dinheiro, ele não é errado para a gente, médico, também.
Você não acha que está sendo insensível com os pobrezinhos?
Não, porque eu estou transformando a vida das pessoas. Eu posso estar ganhando dinheiro com isso, né? Porém, eu estou transformando. Da mesma forma que uma pessoa em outros locais ganha um dinheiro para construir uma casa, que é o sonho. Ele não constrói casa, ele constrói um sonho.
Sim.
Que um alfaiate constrói um terreno. Ele está construindo o sonho da pessoa casar. Eu acho que nós, médicos, a gente pode ganhar o dinheiro porque a gente transformou a vida das pessoas. Tá? Então, se para a gente, né, fosse de uma outra forma que a gente que troca, antigamente era moeda de troca, não é? Era troca.
Se tu
a gente
não
trocava.
Valorizar teu trabalho, não consegue entregar
não
muito
consegue
valor.
Entregar
vai ter
valor.
Que atender muita gente.
Isso,
tempo
entendeu?
Curto,
então,
né?
É isso que eu falo: olha, eu cobro o valor da consulta, X. Ah, é caro. Não, estou te dando ali o meu tempo, o meu conhecimento.
Sua bagagem,
minha,
né?
Bagagem. Foram muitos anos dedicados. Até hoje eu me dedico a estudo todo dia à noite. Tá? Então, assim, é uma troca. Você veio para eu te ajudar, eu vou te ajudar. Porém, eu tenho que dar para você o meu conhecimento. Então, eu acho que quando a gente está bem, né, quando a gente ganha o dinheiro, a gente transforma não só a vida daquela pessoa diretamente que a gente está atendendo. A gente transforma a vida das pessoas que trabalham com a gente, tá? A gente ganha mais dinheiro para também fazer doações indiretas. Uhum. Então, o dinheiro é transformador na vida de todo mundo.
Paga imposto pro Brasil.
A gente paga muito imposto, tá? Então, a gente tá querendo ou não, quanto mais, né, as pessoas dão dinheiro pra gente transformar a vida deles, a gente também transforma a vida de outras pessoas indiretamente.
Bonifica a secretária.
Secretária, né? A gente melhora a vida dos filhos das secretárias, né? Também, do marido da secretária.
A experiência do cliente.
A experiência, né, do cliente. Então, o cliente melhora. As mulheres, às vezes, que chegam a mim com problemas de infertilidade, né? Com endometriose, sentindo dor. Poxa, como é bom melhorar a vida dessas pessoas, com, às vezes, sangramento. Eu mudei a vida daquela mulher, tá? Às vezes ela não tinha, não conseguia engravidar. Ela veio pra mim pra isso e eu consegui transformar a vida dela. Né? E a vida dela, da família dela, do marido. Nossa, é muita transformação. Então, uhum, é bom para todo mundo.
Sim. E nesse processo busca por crescimento, por mentalidade, por coragem, por força, né? Ser mais forte ainda. Qual tem sido o papel do Diamond, desse grupo, da mentoria na sua carreira profissional?
Eu acho que o Diamond, para mim, chegou numa hora maravilhosa, que chegou na hora de transformação da minha vida. Eu atendia em um lugar, um consultório de 30 metros quadrados, e o Diamond chegou no momento que eu ia para um local bem maior. Uhum. Então, ele chegou para me dar base, né, para essa mulher forte que eu sou, né, que eu sou forte, porque a história das mulheres da minha família são fortes e me fizeram forte. Então, o Diamond chegou para lapidar.
Sua mãe é forte.
Minha mãe é muito forte.
Não é pouca coisa.
Não, é muito forte, é muito forte. Então, Ela, minha sogra também é muito forte, criou meu marido sozinha. Então, nós viemos de mulheres fortes. Então, eu sou forte, não porque eu decidi, não, eu tinha obrigação quase de ser forte. Tá? Uhum. Então, o Diamond veio ali para lapidar, tá? Essa conformação que está sendo
diamante
tomada.
Diamante tem que ser lapidado, né?
Isso. Então, assim, ele veio para ser o fator que vai tornar o diamante melhor.
Sim,
certo?
Sim.
Mais valioso. Então, o Diamond para a gente é essa cereja em cima do bolo. Que é essa transformação que eu estou passando agora na minha vida.
É o que você imaginava, o grupo? É um pouquinho mais?
É mais. E assim, o que eu fico feliz não é em uma coisa só, são em várias. Primeiro que você, Neto, é um cara que é muito atencioso. Então, assim, se uma pessoa do grupo falar, eu tô tendo dificuldade disso, tô tendo dificuldade daquilo, você pega na mão. Você entende? Não é só comigo, eu vejo que é com todos. Então, no nosso dia a dia, atribulado, a gente precisa disso, tá? De um mentor, de uma pessoa que nos ajude a isso. Uhum. Então, você chegou lá, a partir do momento que eu entrei, você direcionou, você vai procurar a tua pessoa, você vai melhorar isso, você vai melhorar isso. E as nossas reuniões são muito, muito, muito legais, são constantes. Então, você não deixa a gente solto. Não, uhum, é só para entrar e um a mais, não. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que é muito mais do que eu pensei que fosse, que eu até quis que meu marido agora entrasse. Você viu que eu fiz tudo.
Não foi muito difícil, não, hein?
E você vê que no nosso encontro, ele falou até mais que eu. Foi porque, assim, eu vejo que ele é um profissional maravilhoso e eu queria que ele tivesse essas suas orientações. A gente, uhum, só quer para o nosso cônjuge o melhor.
Sim.
Né? Porque a gente o ama e
casais inteligentes se enriquecem juntos.
Pois,
né?
Então, assim, eu queria que ele tivesse também essas orientações, porque eu vejo que ele tem como, na carreira dele, ficar muito melhor do que ele já é.
Sim.
Então, como eu quero isso pra mim, eu também quero pra ele.
Seu esposo é oftalmo, né?
Oftalmologista. Bacana. Lá em Feira também, atua em Feira. E é um excelente profissional. E eu queria isso, que ele tivesse também alguém como você pra pegar na mão, como, sim, foi comigo. Tá? E pra gente juntos, né, a gente ir mais pra frente.
Expandir, né?
Expandir. Sonho que se sonha só é só apenas um sonho.
Opa.
Sonho que se sonha junto é realidade.
É isso aí.
Então, eu queria, né, que esse nosso sonho, esse nosso projeto, que ele sempre me ajudou, que, sim, se tornasse mais bonito e mais forte, mais legal ainda.
Show de bola. Bom, então, já que falamos em sonhos, né, já que estamos falando aí em sonhar juntos, vamos para a parte filosófica, né, para a gente terminar com chave de ouro aqui. Eu já percebi que essa é uma frase que você se conecta, Mas teria alguma outra frase que você gosta também, que se você pudesse estampar no outdoor, assim, para o mundo inteiro ler, você colocaria essa frase?
Sim, eu gosto muito da frase de Caetano Veloso, que fala, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E isso é real, porque às vezes o outro acha que sua vida é muito fácil, não sabe do que você passou, e acha, ah, é fácil demais a vida dela, mas cada um sabe o que passou para chegar ali.
Uhum.
Cada um sabe. Então, assim, é o que eu tento passar para minha filha. Às vezes a gente julgar menos o outro, né? E ver, e ter, nós mulheres temos mais solidariedade uma com a outra. E não julgar, né? Porque cada um sabe o que está passando, cada um sabe o que passou para chegar até ali.
Sim.
Sabe? Então, assim, eu nasci com lábio leporino. Então, assim, eu lutei. Foi desde sempre, desde pequenininha, eu tive que ser forte.
Sim.
Eu tive que ser forte para algumas coisas que eu passei.
Bullying.
Bullying. Passei muito bullying. Só que minha mãe e meu pai sempre me fizeram pensar fora da caixa. Olha, você não é apenas isso. O lábio leporino, você nasceu como mais. Você fez várias cirurgias de correção. Você está ótimo. Você é muito mais do que isso. Não Sim. deixe isso te limitar.
Uhum.
Então, é isso que hoje eu tento falar para as mulheres que chegam até mim. Né? Falando de certos problemas, né? Às vezes está com problemas sexuais com o marido, porque se acha com o corpo fora do padrão, ou algumas outras coisas. E eu tento, essa bagagem que eu tenho, que o nascer com o lábio para mim hoje é o quê? Eu tenho que tentar essa parte que me fez ser forte e hoje não me limite em nada, nunca me limitou. Eu tento passar isso um pouco para as pessoas. Você é aquilo que você quer. Você, ninguém te trava, nenhuma limitação física vai te travar.
Só depende de você.
Só
né?
depende de você. Só depende de você. Então, assim, nunca me travou, nunca. Eu sofri, lógico, né? Na época. Hoje eu tento passar isso pra minha filha, que qualquer coisa que ela tiver, porque ela é pequenininha igual a mim, então às vezes, né, falo, minha filha, isso não te limita em nada. Você é linda, você tem coisas tão maiores, que foi o que aprendi com meus pais.
Uhum.
Entendeu? A mostrar essa outra parte. As pessoas vão gostar de mim pelo meu jeito extrovertido, por outras coisas. Né? Então, assim, isso não vai ser nada, não é um fator limitante na vida de ninguém.
Maravilha, Rafa. Parabéns, hein? Não sabia desse lado aí, dessa história.
Sim, sim. Obrigado.
E nada na vida é por acaso, né?
Sim, nada.
Eu fico pensando aí, você falando, que meu filho nasceu com hidrocefalia, né? Usa válvula, sim. Tem a cabecinha um pouquinho maior do que os coleguinhas. Sim. E ele já tá começando a perceber que tem uma válvula. O que é isso? Tira aqui da minha cabeça.
Sim.
E eu e a minha esposa estamos pensando, né? Será o momento de falar para ele?
Sim.
E aí a gente fica procurando transmitir para ele que isso vai tornar ele mais forte.
Sim.
Isso vai trazer uma história para ele de superação.
Sim.
Que ele vai inspirar as pessoas.
Com certeza.
Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Neto, por que é que você está fazendo tudo isso? Eu estou preparando o caminho para a sala.
Sim. Sim, lindo, muito lindo. E é isso que a gente tem que deixar para o nosso legado, sabe? Então, assim, se um dia, eu aos 7 anos, foi quando eu caí na real, que eu tinha, né, eu vou falar defeito? Não é algo diferente, né? E é por causa dos bullies que começaram. E aí minha mãe começou a me falar, olha, realmente, você nasceu com lábio leporino, tá? Só que isso não é algo, você nasceu com, mas teve as correções, vão ter as correções. Você é inteligente, você não tem outras limitações.
Sua mãe é médica, não?
Não. Meu pai que é. Você não tem, mas você é bonita. E outra coisa, a mulher pode ser charmosa, né? A mulher, aí foi quando ela foi vaidosa, charmosa. Existem pessoas lindas, que não são charmosas, e pessoas charmosas que se tornam lindas.
Sim.
E ela sempre passou isso pra mim. Não, você é uma menina, você é tão charmosa. E foi passando isso pra mim. Então,
sim.
Assim, quando eu ouvia muito, o que é isso na sua boca? O que é isso? O que é isso, cicatriz? O que é isso? Na escola, adultos, amigos de meus pais, as pessoas no parque,
até
às vezes.
A família mesmo.
A família, né? Eu já ouvi. Ah, isso aí nunca vai ter conserto, não. Ah, isso aí, vixe, isso aí vai dar um trabalho. Você entendeu? Então, assim, Acontece, hoje eu sei, meu marido, eu nunca menti, porque tá na minha cara, né? Nunca menti pra ninguém. Meu marido é um homem lindo, eu acho meu marido lindo. Isso nunca foi fator, assim, limitante pra nada, sabe? E assim, se quiser fazer mais cirurgias, vou fazer porque eu quero fazer. Sim. Não porque isso tornou algo limitante na minha vida. Sim. E pra seu filho, pra outras pessoas que a gente conhece que tem algum fator, eu acho que as pessoas devem falar isso. Olha, você sim nasceu com... a gente teve que colocar a válvulazinha, né? Pra diminuir a quantidade de líquido que você nasceu na cabecinha. Mas isso é pra te fazer mais forte. Pra você ser um menino melhor, tá? E se as pessoas falarem, falam que você é um super-herói.
Tá? Só você tem isso, né?
Só você tem isso, que isso vai te dar mais força. Uhum. Então, eu acho que é isso que a gente tem que falar. Minha filha mesmo, às vezes ela sofre bullying por ser pequenininha, eu falo, mas os pequenininhos, Clá, as pessoas pequenininhas, elas são mais rápidas, elas são ágeis.
Sim,
então,
sim.
Ela queria fazer basquete na escola. Eu falei, ó, basquete aí já é um pouco complicado. Mas você tem outra coisa. Você pode fazer vôlei. Você pode fazer outras coisas. Porque você vai ser muito bom também em qualquer coisa que você faça. Então, acho que é isso que a gente tem que passar para as pessoas ao nosso redor. Né? O que eu tento fazer no consultório é isso. Potencializar as mulheres que... O essencial bonito que as pessoas têm ao nosso redor. Para elas ficarem melhor.
Muito mais que passar uma receita, né? Muito mais que fazer uma cirurgia. Mais do que fazer um diagnóstico.
Isso.
É empoderar as mulheres. Isso. A partir da pessoa que você se tornou,
isso.
Né?
Isso. Você entendeu? Tipo assim, a paciente chega...
E aí não tem preço.
Não tem preço. Não tem preço. Assim, eu sou muito grata porque elas, teve uma que falou que eu passei uma reposição hormonal. Doutora, muito obrigada, senhora. Hoje eu tô me sentindo mais bonita, tô me sentindo mais atraente, tô tendo mais relação sexual com meu marido. Muito obrigada, porque eu fiz o quê? Ela chegou mal e eu fiz o que eu deveria fazer. Só que além disso, eu mostrei, olha, você é uma mulher bonita, você é uma mulher jovem, tá? Então, assim... Por que você não tenta fazer uma academia para se sentir mais bonita ainda? Uhum. Além dos hormônios, você tá ótima, a gente pode passar a reposição hormonal. Mas tenta outra parte, veja que seu marido se não pode sair para dançar, se não pode... Então, é tentar potencializar o poder que a pessoa já tem. Então, é isso que eu tento fazer todo dia no consultório. Tá? Da mesma forma que eu tive isso na minha família, que para mim foi importante, né? Eu tento fazer isso na vida das mulheres que me procuram.
Show de bola, hein, Rafa? Que mensagem, hein? Forte, né? Eu tenho certeza que quem tá nos escutando aqui vai ficar com esse negócio na cabeça aí.
Que bom,
Nem vai dormir direito hoje.
Que bom.
Mas muito obrigado pelo seu tempo, viu?
A gente
vai encerrar esse primeiro, né? Eu tenho certeza que terão outras oportunidades.
Foi Deus,
né?
Foi
de
ótimo.
Outros temas, mas a gente entende muito bem que por trás de uma mulher de sucesso, por trás de uma mulher forte, tem uma mulher que precisou ser forte.
Sim.
Tem uma mulher que manteve a força da família, fez questão de vou levar essa força da minha mãe para diante e vou transmitir essa mesma força para minha filha. Isso é o que se chama propósito, isso é o que se chama legado. Parabéns,
sim,
de verdade.
Muito obrigada. E obrigado por você, por tudo. Esse evento do Diamond, esse final de semana, foi perfeito. Foi um encontro de pessoas, assim, parece com a mesma conexão. Né? A mesma energia. Uhum. E acho que por isso que fez cada palestra, cada momento maravilhoso. Parabéns para sua equipe também. Todo mundo maravilhoso, parabéns. E perfeito. Muito obrigado. Só tenho a te agradecer.
Maravilha. Pessoal, então, quem quiser procurar a Rafa depois, trocar uma ideia, enfim, saber mais detalhes, como que ela pode ajudar, até você também, médico ginecologista, ou de repente quiser uma opinião sobre o nosso grupo, se você está pronto, não está pronto, para também caminhar com a gente nessa jornada, a gente vai deixar aqui na descrição desse conteúdo o Instagram da Rafa. E muito obrigado mais uma vez por sua atenção, por seu carinho, por sua contribuição, por você estar levando adiante essa mensagem, esse podcast, compartilhando aí para os seus amigos. Eu acredito que a medicina, ela se faz melhor quando a gente quer não só beber dessa fonte, mas levar essa água para as outras pessoas também, levar a sua contribuição. Então, de verdade, muito obrigado, a gente está crescendo bastante porque você acredita na gente, pessoas como eu, como a Rafa, e a gente está aqui para servir, liderar é servir, né, Rafa?
Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigado.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau, beijo.